Mensagens Escolhidas, Volume 2, Capítulo 3 – A Doutrina da Carne Santa. Um ensino fanático denominado por seus defensores a Doutrina da Carne Santa foi iniciado em 1900 em Indiana, arrastando o presidente da associação e vários obreiros. Pretendendo que quando Cristo passou pela angústia do Getsêmani, obteve carne santa como Adão possuía antes da queda, essa teoria alegava que aqueles que seguem o Salvador precisam também adquirir o mesmo estado de inocência física como preparo essencial para a trasladação. Relatam testemunhas oculares que em seus serviços religiosos os fanáticos desenvolviam um alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música, órgãos, flautas, violinos, tamboris, buzinas e mesmo um grande tambor baixo. Buscavam demonstração física e exclamavam e oravam e cantavam até que alguém na congregação caísse prostrado e inconsciente do assento. Um ou dois homens andando acima e abaixo da ala para esse fim arrastava a pessoa caída para cima do púlpito. Então, uma dúzia de indivíduos se reunia ao redor do corpo prostrado, alguns cantando, outros clamando e alguns orando, todos ao mesmo tempo. Quando a pessoa tomava a si, era contado como entre os que haviam passado pela experiência do Getsêmani. Haviam obtido carne santa e tinham fé para a trasladação. Daí em diante era afirmado, ele não podia pecar e nunca havia de morrer. Os pastores Rascal e A.J. Bridge, dois de nossos destacados ministros denominacionais, foram enviados à reunião campal realizada em Muncie, Indiana, de 13 a 23 de setembro de 1900, a fim de enfrentar esse fanatismo. Esses acontecimentos foram revelados à Sra. White enquanto ela se encontrava na Austrália, em janeiro de 1900, e ela deu testemunho de advertência e reprovação contra isto, como vemos nas duas mensagens a seguir. Compiladores. Uma repetição do antigo fanatismo. Declaração lida pela senhora E.J. White perante os ministros na Assembleia da Associação Geral em 17 de abril de 1901. Foi-me dada a instrução relativamente à última experiência dos irmãos de Indiana e o ensino que deram às igrejas. Mediante esse movimento e ensino, o inimigo tem estado operando para desencaminhar almas. O ensino dado com relação ao que é denominado carne santa é um erro. Todos podem obter agora corações puros, mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa. O apóstolo Paulo declara, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. Aos que têm procurado tão ativamente obter pela fé a chamada carne santa, quero dizer, não a podeis obter. Nenhuma pessoa dentre vós tem agora carne santa. Ser humano algum na terra tem carne santa. É uma impossibilidade. Se aqueles que falam tão francamente de perfeição na carne pudessem ver as coisas sob seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam com horror de suas ideias presunçosas. Mostrando o engano de suas suposições quanto à carne santa, o Senhor está buscando impedir que homens e mulheres deem às suas palavras uma interpretação que leve à corrupção do corpo, da alma e do espírito. Seja esse aspecto de doutrina levado um pouco mais longe e conduzirá à pretensão de que seus defensores não podem pecar, de que uma vez que tenham carne santa, suas ações são todas santas. Que porta de tentação se abriria assim? As Escrituras nos ensinam a buscar santificar o corpo, alma e espírito a Deus. Nesta obra devemos ser co-obreiros de Deus. Muito se pode fazer para restaurar a imagem moral de Deus no homem, para melhorar as faculdades físicas, mentais e morais. Grandes mudanças se podem operar no organismo físico mediante obediência às leis de Deus e não introduzindo no corpo coisa alguma que contamine. E se bem que não possamos pretender a perfeição da carne, podemos possuir perfeição cristã da alma. Mediante o sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente perdoados. Nossa confiança não está no que o homem pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer pelo homem por meio de Cristo. Quando nos entregamos inteiramente a Deus e cremos plenamente, o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. A consciência pode ser libertada da condenação. Pela fé em seu sangue, todos podem ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Graças a Deus por não estarmos lidando com impossibilidades. Podemos pretender santificação. Podemos fruir o favor de Deus. Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. O Senhor mostra aos contritos crentes que Cristo aceita a entrega da alma para ser moldada e aperfeiçoada segundo a sua imagem. Em sua vida na terra, Cristo poderia haver feito revelações que haveriam eclipsado e lançado ao esquecimento todas as descobertas humanas. Poderia haver aberto porta após porta às coisas misteriosas, e muitas revelações de verdades eternas haveriam sido seguro resultado. Ele poderia haver proferido palavras que teriam sido qual chave para descerrar mistérios que haveriam cativado a mente de gerações até o fim do tempo. Cristo, porém, não abre as numerosas portas a que a curiosidade humana tem lutado por obter entrada. Não apresenta para os homens um banquete que se demonstraria prejudicial a seus mais altos interesses. Ele veio plantar para os homens não a árvore da ciência, mas a árvore da vida. Fui instruída a dizer aos de Indiana que estão defendendo doutrinas estranhas. Estais dando feição errada à preciosa e importante obra de Deus. Mantende-vos dentro dos limites da Bíblia. Tomai as lições de Cristo e repeti-as mais e mais. Lembrai-vos de que a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, versos 17 e 18. Quando os seres humanos receberem carne santa, não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Se bem que o pecado seja perdoado nesta vida, seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião de sua vinda que Cristo deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Repetidas vezes no avanço de nossa obra, têm surgido movimentos fanáticos. E quando a questão me tem sido apresentada, tenho tido de dar uma mensagem semelhante à que estou apresentando aos irmãos de Indiana. Fui instruída pelo Senhor de que esse movimento de Indiana é do mesmo caráter que os movimentos que apareceram nos anos passados. Tem havido em nossas reuniões religiosas exercícios semelhantes aos que testemunhei nos movimentos anteriores. No período da decepção, depois da passagem do tempo em 1844, levantou-se o fanatismo em várias formas. Alguns sustentavam que a ressurreição dos mortos já tivera lugar. Foi-me mandado dar uma mensagem aos que acreditavam nisto, assim como estou hoje apresentando uma mensagem a vós. Eles declaravam que estavam perfeitos, que corpo, alma e espírito estavam santos. Tinham manifestações semelhantes às que há entre vós e confundiam a própria mente e a dos outros com suas maravilhosas suposições. Todavia, essas pessoas eram irmãos nossos amados e anelávamos ajudá-los. Fui às suas reuniões. Havia exaltação com ruído e confusão. Não se podia distinguir uma coisa da outra. Alguns pareciam estar em visão e caíam por terra. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Declaravam que, como sua carne estivesse purificada, achavam-se prontos para a trasladação. Isto repetiam e repetiam. Dei meu testemunho em nome do Senhor, manifestando sua reprovação a essas manifestações. Alguns que se achavam empenhados nesses movimentos foram levados à sã razão e viram seu engano. Alguns haviam sido pessoas excelentes, sinceras, mas julgavam que a carne santificada não podia pecar, sendo assim apanhados na armadilha de Satanás. Haviam levado tão longe suas fortes ideias que se tornaram uma ofensa à causa preciosa de Deus. Esses se arrependeram amargamente, e alguns deles se acharam posteriormente entre os homens e mulheres mais fidedignos. Outros, porém, andaram depois sempre em tristeza. Não nos foi possível em tempo algum fazê-los sentir que eram dignos de trabalhar para o Mestre, cuja causa preciosa eles haviam tão grandemente desonrado. Em resultado de movimentos fanáticos como os que acabo de descrever, pessoas que não eram de modo algum responsáveis por eles, em alguns casos, perderam a razão. Não podiam harmonizar as cenas de agitação e tumulto com sua preciosa experiência passada. Foram extraordinariamente pressionadas a receber a mensagem do erro. Foi-lhes representado que, a menos que o fizessem, iriam perder-se e, em resultado disso, ficariam desequilibradas e algumas loucas. Estas coisas trazem opróbrio à causa da verdade e entravam à proclamação da última mensagem de misericórdia ao mundo. Gritos não são sinal de santificação. A maneira por que têm sido dirigidas as reuniões em Indiana, com barulho e confusão, não as recomendam a espíritos refletidos e inteligentes. Nada existe nessas demonstrações que convença o mundo de que possuímos a verdade. Mero ruído e gritos não são sinal de santificação ou da descida do Espírito Santo. Vossas desenfreadas demonstrações só criam desagrado no espírito dos incrédulos. Quanto menos houver de tais demonstrações, tanto melhor para os atores e para o povo em geral. O fanatismo, uma vez iniciado e deixado às soltas, é tão difícil de extinguir como o incêndio que tomou conta de um prédio. Os que entraram nesse fanatismo e o mantiveram fariam muitíssimo melhor em estar empenhados em obra secular, pois, devido à sua atitude incoerente, estão desonrando ao Senhor e pondo em perigo o seu povo. Muitos movimentos dessa espécie surgirão neste tempo, quando a obra do Senhor deve manter-se elevada, pura, sem superstições e fábulas. Precisamos estar em guarda, manter íntima ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos ardis de Satanás. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Satanás está arregimentando suas forças. Necessitamos ser refletidos e guardar silêncio e contemplar as verdades da revelação. A agitação não é favorável ao crescimento na graça, à genuína pureza e santificação do Espírito. Deus quer que lhe demos consagrada verdade. Unicamente isto convencerá os contraditores. Importa desenvolver trabalho calmo, sensato, para convencer almas de sua condição. Mostrar-lhes a edificação do caráter que deve ser levada avante, caso haja de erguer-se uma bela estrutura para o Senhor. Mentes que são despertadas precisam ser pacientemente instruídas, caso compreendam corretamente e apreciem devidamente as verdades da palavra. Deus chama seu povo a andar com sobriedade e santa coerência. Eles devem ser muito cuidadosos de não representar mal e nem desonrar as santas doutrinas da verdade mediante estranhas exibições por confusão e tumulto. Por essas coisas, os incrédulos são levados a pensar que os adventistas do sétimo dia são um bando de fanáticos. Cria-se assim preconceito que impede almas de receber a mensagem para este tempo. Quando os crentes falam a verdade, tal como é em Jesus, revelam uma calma santa e judiciosa, não uma tempestade de confusão. Culto com uma balbúrdia de ruído. Impossível é calcular demasiado grandemente a obra que o Senhor há de efetuar mediante os vasos por Ele designados na execução de seu pensamento e propósito. As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos em tal balbúrdia de ruído. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que foi me apresentado em janeiro último seria introduzida em nossas reuniões campais. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Ao findar a reunião campal, o bem que devia ter sido feito e poderia havê-lo sido pela apresentação da verdade sagrada, não se realiza. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer o que sabiam anteriormente quanto aos princípios bíblicos. Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. A mesma espécie de influência se introduziu depois da passagem do tempo em 1844. Fizeram-se as mesmas espécies de representações. Os homens ficaram exaltados e eram trabalhados por um poder que pensavam ser o poder de Deus. A história se repetirá. Não entrarei em toda a triste história. É demasiado. Mas em janeiro último, o Senhor mostrou-me que seriam introduzidos em nossas reuniões campais teorias e métodos errôneos, e que a história do passado se repetiria. Senti-me grandemente aflita. Fui instruída a dizer que nessas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens, trabalhando com todo o engenho que Satanás pode empregar para tornar a verdade desagradável às pessoas sensatas, que o inimigo estava procurando arranjar as coisas de maneira que as reuniões campais, que têm sido meio de levar a verdade da terceira mensagem angélica perante as multidões, venha a perder sua força e influência. A mensagem do terceiro anjo deve ser dada em linhas direitas. Importa que seja conservada isenta de todo o traço das vulgares e infelizes invenções das teorias humanas, preparadas pelo pai da mentira e disfarçadas como serpente brilhante empregada por Satanás como meio de enganar a nossos primeiros pais. Assim busca Satanás pôr seu selo sobre a obra que Deus quer que se destaque em pureza. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons como me foram apresentadas em janeiro último. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual, devidamente dirigida, seria um louvor e glória para Deus. Ele torna seu efeito qual venenoso aguilhão da serpente. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Mas a comissão do desejo e de dar origem a algo de novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem caso mantivessem firme o princípio de sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, versos de 1 a 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Hebreus 3, versos de 12 a 14. Irmão e irmã Haskell, devemos revestir-nos de toda a armadura e, havendo feito tudo, ficar firmes. Somos postos como defesa para o Evangelho e precisamos fazer parte do grande exército do Senhor para atividade intensa. A verdade precisa ser apresentada em linhas bem definidas pelos fiéis embaixadores do Senhor. Muito disso que é hoje chamado verdade teste é pretensão que leva à resistência do Espírito Santo. Apresentação imperfeita. Quanto ao Espírito Santo, muito se está dizendo relativamente à comunicação do Espírito Santo. Isto está sendo por alguns interpretado de tal maneira que é um dano às igrejas. Vida eterna é o recebimento dos elementos vivos das Escrituras e o fazer a vontade de Deus. Isto é comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Aos que isto fazem são trazidos à luz vida e imortalidade pelo Evangelho, pois a palavra de Deus é realidade, verdade, espírito e vida. É privilégio de todos quantos creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal alimentar-se da palavra de Deus. A influência do Espírito Santo torna a palavra, a Bíblia, uma verdade imortal, que ao indagador que ora, comunica nervos e músculos espirituais. Examinais as Escrituras, declarou Cristo, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Os que cavam abaixo da superfície descobrem as escondidas gemas da verdade. O Espírito Santo acha-se presente com um sincero indagador. Sua iluminação resplandece sobre a palavra, gravando a verdade na mente com nova importância. O pesquisador enche-se de um senso de paz e alegria nunca dantes experimentadas. A preciosidade da verdade é compreendida como nunca dantes. Uma nova luz celeste brilha sobre a palavra, iluminando-a como se cada letra se tingisse de ouro. O próprio Deus falou à mente e ao coração, tornando a palavra espírito e vida. Todo sincero pesquisador da palavra ergue o coração a Deus, implorando o auxílio do Espírito, e descobre em breve aquilo que o leva acima de todas as fictícias declarações do pretenso mestre, cujas teorias fracas e vacilantes não são apoiadas pela palavra do Deus vivo. Essas teorias foram inventadas por homens que não aprenderam a primeira grande lição de que o Espírito e a vida de Deus se encontram em sua palavra. Caso houvessem recebido no coração o elemento eterno contido na palavra de Deus, veriam quão débeis e inexpressivos são todos os esforços para arranjar algo novo que cause sensação. Eles necessitam aprender mesmo os elementares princípios da palavra de Deus. Teriam então a palavra de vida para o povo, que distinguirá em breve a palha do trigo, pois Jesus deixou sua promessa com os discípulos.